Morelli.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede, o destaque esportivo aqui pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na técnica de áudio João Machado Pacheco Neto, ao meu lado Hudson Mendes Cardoso e a participação do professor Oswaldo Jun Claus da FESPORTE aqui conosco. E também estamos agora ao vivo na linha com o comentarista esportivo, aquele comentarista das atualidades, o Valmir Matos, que vai falar conosco. Inclusive, Valmir, estamos aqui com o professor Oswaldo Jun Claus, analisando hoje com a professora Natália Petri também. Acabamos de falar uma conversa bem interessante, extensa, avaliando a questão do esporte catarinense, os jogos abertos que se encerraram no último domingo. E cabe a você também, Valmir, fazer as suas colocações, você que acompanhou toda praticamente a trajetória dos Jogos Abertos em Santa Catarina. Claro que nós já estamos com a 58ª edição, então o Valmir deve ter acompanhado logo lá desde a primeira, né, Valmir?
Olha, bom dia, Eduardo Rocha, Hudson Cardoso, Pachequinho, qualquer coisa que vocês quiserem, o Pachequinho, ele paga um cafezinho para vocês, que ele está todo feliz da vida, claro, o cafezinho aqui é na sala da recepção da Assembleia, né? É aquele cafezinho na sala da recepção aí na sala de imprensa.
Inclusive, é aquele... Valmir, o cafezinho, o Pacheco aqui já distribuiu para todo mundo aqui, cafezinho, né? Agora, quando você vier aqui, vai ter mistura, vai ter mistura. O Valmir, inclusive, Valmir, um dos jornalistas mais experientes do estado de Santa Catarina a respeito de jogos abertos, o Mário Medalha, um grande colega seu na área de jornalismo esportivo, esse sim acompanhou todas as edições dos jogos abertos aqui em nosso estado. Foi homenageado ano passado, né, Valmir?
Foi homenageado e é muito bom, mas eu dou um abraço para o Oswaldo Jun Claus, também para a Natália, pessoal da FESPORTE, e dou para eles aí, transmito para eles uma informação. Na Avenida 15 de Novembro, na cidade de Araranguá, está sendo construído um estádio que não é aonde o Araranguá vai jogar, mas não é do Araranguá. É um estádio, é um estádio poliesportivo, e ali vão ter grandes eventos. Eu tenho impressão, não conheço a maquete, não conheço a planta, deve ser construída inclusive uma como é que se diz, uma pista de atletismo, né? E está muito bonito, quer dizer, está na parte ainda, primeiro erguida a arquibancada, tem o terreno que depois vai ser preparado para FESPORTE, para futuro, esse estádio que está sendo construído na Avenida 15 de Novembro, no final da Avenida de Araranguá, vai ser uma referência, e a obra está indo não com tanto ritmo, porque depende de liberação de recursos, de verba que já estão alocadas, mas que a verba nem sempre chega. Que, aliás, é um dos problemas que eu acho que a FESPORTE enfrenta, porque administrar as competições é muito fácil no papel. Não, tudo bem, vai lá, libera. Mas às vezes o Tesouro não libera, às vezes a verba não chega da Secretaria da Fazenda, ela é reservada, ela fica ali mapeada, mas a liberação para o empenho final, para ir à ordem bancária, para o banco, às vezes demora, viu, o seu Eduardo Rocha. Né?
Perfeito, Valmir, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom, Oswaldo.
Falas com propriedade, justamente, nós comentávamos aqui ainda há pouco, com a participação também da professora Natália, que hoje responde pela FESPORTE, desses 25 anos aí de história que a FESPORTE vem fazendo em Santa Catarina, mas da necessidade justamente dessa modernização e desse ganho de força administrativa e, por que não, política da entidade, né? Essas dificuldades que tu colocasse, essa falta de autonomia, principalmente com relação aos recursos, não só públicos, mas também essa dificuldade de relação com a sociedade para buscar parceiros para desenvolver algumas ações importantes, né? Para toda a sociedade catarinense, também passa por toda essa mexida que a FESPORTE precisa ao longo dos anos. Mas eu volto ao teu assunto inicial, a informação que tu passa. Eu fiquei muito contente com essa movimentação. Eu não sei direito sobre o projeto como um todo, se é uma iniciativa pública, privada, mas dessa movimentação para voltar o futebol na região de Araranguá. Mas a região de Araranguá, Valmir, tu sabes e conheces melhor que eu, tem também um evento que é uma referência para Santa Catarina quando se fala em evento esportivo. E me parece que inicia nesse final de semana, já também para cima de 30 edições, os Jogos Escolares da região do Vale do Araranguá.
Sim,
o
sim,
famoso
sim.
Gerva, né? Que esse ano sim, vai sim. ser realizado no município de Turvo. Quer dizer, um evento extremamente importante a nível escolar e que tem possibilitado e tem mexido com os municípios que pertencem ao Vale do Araranguá, no sentido de as administrações municipais ofertarem aos seus jovens, às suas crianças, a possibilidade de estarem tendo acesso à iniciação esportiva, acesso à prática esportiva, enfim. Então fica aqui também o registro, porque Araranguá e todo o Vale tem um carinho muito especial e uma tradição muito forte no esporte escolar. Mas a questão do futebol também é importante, porque Araranguá tem uma história positiva aí na época com o Araranguá, né? O AEC, sim, o famoso sim. AEC, Araranguá Esporte Clube, e que jogava lá no Grêmio Fronteira, né? E me parece que então agora estão construindo um outro equipamento, que é numa região mais central da cidade, se não estou equivocado.
E outra coisa, Oswaldo, o Grêmio Fronteira, por exemplo, a gente não deve ser saudosista, mas ao mesmo tempo é. Porque em Florianópolis eu frequentei muito tempo o Paula Ramos, tive o convívio com pessoas do Clube 6 de janeiro, e do 12 e tal. Agora, o Paula Ramos na Trindade ainda é, quem sabe, o último fio da meada, né? O último dos moicanos, né? Tá entendendo?
Sim.
Porque os clubes foram acabando. E hoje o Grêmio Fronteira em Araranguá é uma referência, é um saudosismo, uma coisa gostosa, tá entendendo? Se um dia você tiver oportunidade, visite o Grêmio Fronteira. Claro que é muito devagar, porque ele tem que se reinventar, se recriar do ponto de vista de recursos para fazer suas obras, mas é uma coisa interessante. E então a gente consegue ver no Grêmio Fronteira aqueles jovens indo nadar, indo caminhar e praticando esporte, vôlei, basquete, futsal. É uma coisa, olha, eu cheguei aqui e fiquei impressionado com isso. Só para fazer esse registro que ainda temos clubes em cidades catarinenses, até porque Araranguá e as cidades que o senhor conhece muito bem por aqui, são cidades que o aglomerado urbano é menor, e com isso ainda acaba sobrando muito terrenos, muita facilidade para grandes projetos do futuro, né?
Valmir Matos, outro assunto importante que é da sua alçada, Valmir Matos.
Ah, diga.
A Série B do Campeonato Brasileiro.
E da minha melancolia também.
É verdade, Figueirense foi
e
lá.
Da minha tristeza.
O que é isso, hein, Valmir? Será que o Figueirense está fora, hein, Valmir? Da briga?
O Eduardo.
2-0 perdeu pro Londrina.
Nossa, fala, Figueirense, Valmir. Vai ficar no morno, Eduardo. No morno.
Você
nem lá nem cá.
Ó, vocês que são pais e mãe e tal, né? Tem uma mulher aí, vai ser mãe, claro, né? Se tem uma mulher, vai ser mãe.
A Patrícia não tá aqui, não. A Patrícia não tá aqui.
Olha aqui, ó, tem mulheres ouvindo também. Então é o seguinte, quem é pai, mãe, avô, essa coisa toda, enteado, você tem os enteados, né? Essas coisas. Então sabe o seguinte, coloca o filho na escola, e aí o filho não tá bem, tá entendendo? As notas não tão boas, tá entendendo? Não tem. E aí vai lá a troca de colégio, as notas não continuam boas notas, e aí começa a criticar os professores, e ele vai e ele acaba perdendo o ano porque as notas não são boas, tá entendendo? O Figueirense é que nem esse aluno, tá entendendo? Não adianta, mudou o ambiente, mudou o treinador, era preciso, faz experiência, quem sabe, o time é ruim.
Mas ainda tem chance, hein, Valmir?
O time
jogos,
é ruim.
Né? Tem 10 jogos, Valmir.
Ah, vou te contar uma coisa, eu tava assistindo o jogo aqui do time do Londrina, e dizia o seguinte, se perder de 1-0, tá bom, se perder de 1-0, tá bom, fica só 1-0. Tomou 2, e é o seguinte, se tem mais uns 2 minutinhos ali, ia ser 3 ou 4. Ele veio pra trás. Ele tomou o gol e veio para trás. Veio para segurar, não, vamos perder só de 2. A que ponto chegou o Figueirense? Do Londrina. Ah, pelo
verdade.
Amor de Deus.
O Valmir complicou pro Figueirense, porque...
Não, mudaria, Valmir.
Tem 39...
Mudaria o teu neto pro nosso goleiro segurar, o goleiro do Figueirense?
Deixa ele crescer um pouquinho mais que ele vai.
Porque o gol que ele tomou, pelo amor de Deus,
né? Ah, deixa, porque o meu neto tem 6 anos, né? Então é, não dá, né? Mas vou te contar uma coisa. E outra, aliás, é o seguinte, porque venho do São Paulo, porque tenho alguns
exímio,
interesses,
isso.
Porque passou por lá, tem que ser o goleiro? Não, não, dá oportunidade para outro.
Bom,
deu problema no jogo do Scarpelli, deu problema na terça-feira passada em Londrina, qual é o problema que está acontecendo? Dá uma refrescada, bota um banquinho para ele. Dá um banquinho para ele.
O Figueirense tem 39 pontos e o quarto colocado tem só 43. Então tem 4 pontos de diferença. Quer dizer, dá para tirar essa diferença, dá para voltar a contra-atacar e buscar um resultado, uma vaga ali no G4 com toda a certeza. Agora o Avaí, o Avaí está em sexto, tem 42 pontos, o Avaí também deu uma vacilada aí, saiu do G4, mas tem gente que diz que isso aí às vezes até é bom para que o time volte a ter aquele foco, volte a ter aquela gana para chegar aí nas rodadas finais, tem mais 10, né, Valmir?
Sim,
e emplacar aí naquele sprint final uma busca por um lugar no G4. O Avaí joga amanhã, sábado, às 9 da noite, aqui na Ressacada contra o Sampaio Correia.
É, deve ganhar, porque o Sampaio Correia é um time mais fragilizado, um time, eu acho que até inferior ao Avaí, e deve ganhar. O que acontece é o seguinte, é que esses times, na teoria, tá tudo bem. O Figueirense, por exemplo, faz 3 jogos em seguida. Ele faz 2 jogos em casa e 1 jogo fora. O jogo fora, me parece que é com o Sampaio Correia, lá na terra do teu parente, do teu amigo lá da família Sarney. Então é o seguinte, então o Figueirense faz esse jogo fora e tem 2 jogos em casa com o Curitiba, que não está bem, e um outro jogo. Teoricamente, o Figueirense teria que fazer 9 pontos. Se o Figueirense fechasse os 9 pontos, tudo bem. Mas o Figueirense vai se atrapalhar contra o Sampaio Correia, vai ser um sofrimento contra o Curitiba.
O Figueirense pega o Atlético Goianiense em casa.
É pra ganhar.
No sábado que vem, tá? No sábado que vem, dia 29, no Orlando Scarpelli. Na terça-feira seguinte, o Sampaio Correia fora de casa. E no sábado seguinte, o Figueirense recebe o Coritiba aqui no Scarpelli. Depois vai jogar contra a Ponte Preta fora de casa. E aí tem o clássico Figueirense-Criciúma, que é aqui. Que não está definido, mas é aqui no
Scarpelli.
É no Scarpelli, né? É no
Scarpelli. Foi
o primeiro jogo foi em Criciúma, o segundo jogo é aqui no Scarpelli.
Olha, são 5 jogos que, por incrível que pareça, eu vou te dizer, no atual momento, sabe qual é o jogo mais difícil? É o Figueirense jogar contra o Criciúma. Porque a Ponte Preta está oscilando. O Sampaio Correa oscila. O Coritiba está mal das pernas. O time do Atlético Goianiense oscila. Olha, se o time estiver bem, se o time estiver se encontrando, dá para pontuar e dá para chegar nesses 5 jogos. O mais difícil, para mim, é o Criciúma no Scarpelli. Desses 5 que você citou. Tá entendendo?
Tá
porque
certo.
A Ponte Preta, que pelo que não vem jogando lá em Campinas, o jogo em Campinas, e o próprio Sampaio Correa, só que se você teoriza, na prática o Figueirense não devolve. Figueirense toma de virada do Londrina, tipo, Figueirense toma de virada com todo respeito, aliás, não tomou de virada, empatou em casa aqui, perdeu, foi terça-feira passada. Foi um outro jogo aí que ele perdeu de 2-1 em casa de virada. Perdeu pro Goiás. Time que não consegue. É difícil, né?
Agora, o Valmir, e a Chapecoense, hein, Valmir? A Chapecoense tem 28 pontos na tabela em 16º, pega o Fluminense na segunda-feira. E o Vasco da Gama, que tem 25 pontos em 18º, também na segunda-feira joga contra o Bahia. Quer dizer, os dois competidores ali, um não pode olhar para a casinha do outro, tem que fazer o seu papel.
A Chapecoense jogando em casa, com a pressão, e em Chapecó tem muitos torcedores da dupla Grenal, essa coisa toda, conseguiu essa vitória contra a Chapecoense, contra o Internacional. Agora eu acho o seguinte, acho que o time da Chapecoense é um time limitado e que vai enfrentar nessa situação desse desespero do rebaixamento, time que é chamado Cachorro Grande, porque é times que tem uma história. Time que tem, por exemplo, enfrenta times que já foram campeão brasileiro, que é o caso do Vasco, do Fluminense, lá no Gargalo, lá atrás. Tá entendendo? Então a Chapecoense vai ter que ir, porque todo mundo quer subir. A Chapecoense tem que pontuar, não fica achando, não, porque saímos, ninguém tá em situação de conforto. Está entendendo? Está em situação de conforto, outros que conseguiram sair um pouco do sufoco, que foi o Botafogo, o próprio Santos que saiu, o Fluminense também está numa situação. Agora tem time lá atrás que vão disputar direto com a Chapecoense. Então a Chapecoense tem que se ligar, que não é essa vitória agora contra o Internacional
Inter,
que já salvou.
Tá certo, Valmir. Muito obrigado pela tua participação. Uma coisa que você não sabia, hein, Valmir?
Qual?
O futebol feminino de Santa Catarina, medalha de ouro nos Jogos Abertos, adivinha de onde que é, Valmir?
Não sei.
Caçador, Valmir Matos.
Opa.
É de Caçador.
Ah, sim. É o projeto do Salésio Kinder.
Exatamente. É a terra do futebol feminino, hein?
Outra coisa, Valmir. Caçador. Hoje é.
Valmir. Acho que o ouro foi para.
Hoje é o dia do radialista. Parabéns
para
o Valmir.
Futebol, né? Futebol. Perfeito.
Então hoje é dia do radialista.
Exatamente.
Eu quero fazer dois registros. Um triste. E um mais divertido. Hoje é dia do radialista. Um empresário em Florianópolis, não vou dizer quem, e eu não sei nem se existe, ainda existe. Ele me apresentou para um pessoal no tempo que eu ainda vendia uns comerciais de transmissão de futebol para a Rádio Guarujá. E aí tinha mais ou menos uns 10. Ele chegou, quero apresentar o Valmir Matos, que é um dos maiores radiadores de Florianópolis.
Valmir Matos, é brincadeira, hein?
E para fechar minha participação, Eduardo Rocha, que o céu receba essa criatura fenomenal, para mim, humana, e que vai ficar eternamente na minha lembrança, José Carlos Bezerra, que para mim foi o maior e melhor árbitro de Santa Catarina que eu vi atuar.
Faleceu no dia do aniversário dele. Né?
Amém, Valmir Matos. Um grande abraço para você. Um abraço, até Valmir. A próxima segunda-feira, Valmir.
Bom dia a todos. Bom dia.
Um ótimo fim de semana para o Valmir Matos. Conosco aqui, Oswaldo Junclaus. Agora também com a presença do Nicolas Stefanovic. Seja bem-vindo, Nicolas.
Valeu, Rocha. Bom dia aos amigos da mesa.
E é o nosso assunto, esporte olímpico catarinense, esporte amador catarinense, jogos abertos. Já tivemos a presença, a participação da professora Natália Petri e conosco o professor Oswaldo Junclaus. Eu quero passar a palavra para você, Nicolas, que acabou de chegar aqui no estúdio, para encaminhar aí os últimos momentos, né, do programa, juntamente aqui com o professor Oswaldo Junclaus, nessa avaliação que nós estamos fazendo do esporte dos Jogos Abertos Santa Catarina. Tivemos a participação do Valmir Matos agora abordando também a sua resenha. E, na verdade, o esporte em Santa Catarina com a FESPORTE, Nicolas, tem tido realmente um trabalho monstruoso, um trabalho de grande monta para se manter ainda uma referência de Santa Catarina no esporte para o Brasil.
Exato, Rocha. Eu acho que nós temos aqui no estado uma competição, os Jogos Abertos é um patrimônio de Santa Catarina, né? É uma competição que é um celeiro de revelação de grandes atletas de renome nacional. Não tenho dúvida que o nosso JASC é a competição estadual mais importante do Brasil, eu assim considero. E a gente sempre observa, nós estamos agora passando por um período eleitoral, e é muito interessante esse lado do esporte, né? Algumas bandeiras defendem uma secretaria, nós temos aqui em Santa Catarina uma fundação que é vinculada a uma secretaria. Eu gostaria de saber do professor Oswaldo qual que seria, em tese, o seu entendimento em relação a isso. Eu particularmente acho, sim, que os estados, o nosso país, eles merecem um Ministério do Esporte, uma Secretaria do Esporte, uma Secretaria de Cultura, né? Não ficar tudo vinculado, Rocha. Eu acho que esse seria um debate interessante, já que nós passamos por um período eleitoral, porque o esporte é a cultura, o esporte é o celeiro de tudo.
Inclusive, Nicolas, fazendo um adendo, temos também o Conselho Estadual de Esporte.
Com certeza.
Que é ali desempenha um espaço onde realmente
um papel
os
fantástico.
Nossos conselheiros, que o professor Oswaldo também é conselheiro,
com certeza,
devem quebrar muito a cabeça e realmente para tentar formatar, né, para tentar deduzir as questões esportivas da melhor maneira possível.
E a FEESPORT e o próprio conselho são abnegados, né, que lutam pelo esporte catarinense, pela cultura catarinense também, fazendo a vinculação ao Conselho de Cultura aqui do Estado. Eu tenho um querido colega, o jornalista e escritor Amilcar Neves, que por muito tempo fez parte do Conselho Estadual de Cultura e sempre me relatou as dificuldades de atuação, mas enfim. O que o professor acha em relação a essa postura sobre o esporte e a cultura? O esporte, né, que é a nossa pauta de hoje.
Perfeito, Nicolas. Importante a tua pergunta. Acho que nós perdemos uma grande oportunidade. Aliás, o Valmir, agora lá de Araranguá, colocou dessa dificuldade para manutenção do calendário. A professora Natália também enfatizou. Eu vivenciei isso também quando estive na presidência por um período curto, dessa dificuldade de manutenção das atividades, das ações públicas, em função dessa fragilidade administrativa que a FEESPORT vive constantemente. Mas não é fragilidade em função da sua estrutura, é em função da dimensão que ganhou as suas atividades e as suas ações. Nós perdemos um grande momento, que eu acho que quando o Brasil trouxe os dois maiores eventos esportivos mundiais, que foi Copa do Mundo e Olimpíada, eu não vou aqui entrar no mérito se era o momento ou se não era, da construção dessa, mas a verdade é que vieram. E alguns estados, o esporte ficou evidenciado perante a sociedade, ganhou muito espaço. E alguns estados, e eu vou me permitir citar o estado do Rio Grande do Sul, aproveitou esse momento e criou uma secretaria especial para, como o Porto Alegre foi sede para os assuntos da Copa, e ao mesmo tempo, de uma fundação municipal, eles aproveitaram e também criaram uma secretaria estadual de esportes. Eu acho que pela dimensão, pela história que Santa Catarina tem, não só, volto a frisar, da potencialidade no talento esportivo. Isso é uma consequência da inserção, da oportunidade que se dá à nossa juventude estar praticando esporte dentro dos municípios, mas tudo por um fomento da nossa entidade, da FEESPORT, por ações do governo do Estado. Eu acho que já era mais do que hora para desatar esse nó, desses entraves que a FEESPORT vive, de nós termos uma maior autonomia administrativa, com uma estrutura melhor, financeira, obviamente, né? E que ganhe com isso mais força perante a sociedade. Porque o nome da FEESPORT é um nome sólido. Se você for em Dionísio Cerqueira, se você for aqui em Rio Negrinho, se você for em Passo de Torres, você tem o nome da FEESPORT consolidado. Mantenha-se isso, mas que possa o Estado, enquanto reconhecer que o esporte é uma política pública importante ao longo dos anos e tem contribuído não só na formação das pessoas, mas também na movimentação da cadeia econômica, quando realiza evento, quando os municípios oportunizam através de escolas de iniciação esportiva, quando a oferta de empregos a nível de Estado, eu acho que mereceria já um olhar com mais carinho dentro de uma estrutura de Estado. E aí, se é o melhor caminho, eu sei que hoje se fala em enxugamento de máquina, em diminuição do Estado, mas se é para continuar tratando e poder avançar um pouco mais com relação a dar uma qualidade melhor dessas ações oferecidas para a sociedade, eu acho que a estrutura administrativa, não que a FEESPORT esteja ultrapassada, não é esse o termo, mas uma melhor estrutura para que ela possa caminhar mais, avançar em algumas ações. Eu acho que o Estado tem que desviar um pouco o foco, sair do foco de realização de eventos somente e avançar um pouco mais, voltando a alguns programas que são importantes, por exemplo, como o contraturno escolar, para que nós possamos trazer uma quantidade maior de crianças à prática do esporte em Santa Catarina. Eu concordo contigo, nós merecemos uma estrutura. Acho que passou da hora do esporte ter uma estrutura administrativa orçamentar, enfim, política, com mais força política dentro da estrutura
políticas
de governo.
Políticas públicas voltadas ao esporte catarinense.
Porque, Nicolas, é essencial que o Estado veja interligado com a segurança pública, com a saúde e com a educação.
Exatamente essa conexão que eu ia
exatamente
fazer, professor.
Dentro desse olhar.
O Rocha sempre cita aqui, no início e no término do esporte na rede, uma frase que ele criou, e eu acho que ele tem toda a razão, e essa frase é muito elucidativa.
Especial.
O esporte é a alavanca do progresso social. Não tem dúvida nenhuma disso. Eu acho que é uma frase conceitual e tem que ser visto, sim, com outros olhos, com olhos diferentes, associado à saúde, à educação e à segurança pública, que estão sempre no topo das grandes prioridades da nossa comunidade. O esporte tem que estar ali. É ali que nasce a base da nossa futura geração, de uma futura geração saudável, longe dos problemas, em cima da atividade esportiva. Eu acho que a FESPORTE, como o senhor falou, é um orgulho para Santa Catarina. Nome consolidado em todos os rincões, mas precisa, sim, um olhar diferenciado de autonomia financeira, administrativa, orçamentária, para que a gente fomente cada vez mais o esporte. Se a gente for pensar, Gustavo Kuerten, maior tenista do Brasil, um dos maiores tenistas da história do tênis mundial, esteve no JASC.
Sim.
Fernando Scherer, medalhista olímpico, esteve no JASC. Olha o celeiro de grandes talentos que a gente tem em Santa Catarina.
Disputaram eventos
outros
de base, né, Nicolas?
Fizeram
joguinhos
base,
abertos, tanto um como o outro que você
exatamente
citou.
Exatamente. Então, é algo fantástico. E a gente espera que nós tenhamos, sim, esse olhar com mais carinho dos nossos futuros governantes e dos atuais também, porque nós temos ainda 4, 5 meses até o final do ano, de fomento do esporte e também da cultura. Eu sempre faço uma associação dos dois, porque eu acho que são sempre relegados a segundo plano.
Perfeito.
E é um caminho que, na minha opinião, é um caminho totalmente equivocado.
E a questão esportiva realmente é uma questão cultural. Nós temos que preservar e desenvolver a cultura esportiva. Aliás, é isso que o professor Oswaldo estava citando aqui nas entrelinhas, pelo que eu entendi, a questão de uma cultura esportiva efetiva no Estado, que possa promover o desenvolvimento dessa mentalidade cada vez mais.
Eu tenho por base, Eduardo, que cultura se adquire em casa e na escola. Eu não sei, talvez possa ser corrigido, mas eu acho que o foco das ações tem que voltar à origem. E a origem é na escola, onde estão nossas crianças, onde estão nossos jovens, para adquirir o bom hábito da prática esportiva. Por isso que eu citei ainda há pouco o contraturno escolar. Os grandes países que são potências olímpicas e potências mundiais na economia tratam o esporte dessa forma. Eles desenvolvem o gosto pela atividade física. Isso não é reinventar a roda, não. É copiar o bom modelo. Eles desenvolvem e fazem com que a criança goste da prática esportiva na escola. Então, pela manhã, aula curricular, educação física, as outras disciplinas, e no período da tarde, voltam ou ficam na escola para praticar a atividade física. Porque a criança com o bom profissional, ela é uma criança que está segura, é uma criança que está com saúde e ela é uma criança que vai ser bem educada, não tenha certeza. Então, a desvinculação desses três segmentos que estão no topo das prioridades das gestões públicas, que é segurança pública, educação e saúde, o esporte e a atividade física, eu vou um pouco além, a atividade física, deveriam caminhar. E aí também, Nicolas, nós, profissionais da área, temos que fazer a nossa meia-culpa. Por exemplo, eu penso que a estrutura do esporte não poderia estar desvinculada da Secretaria de Estado da Educação. Foi um erro estratégico, até pela nova formatação que se deu no Estado com o advento da Secretaria de Organização do Lazer, a SOL, e o esporte foi jogado numa outra secretaria, foi colocado numa outra secretaria e nos desvinculamos. Eu estou falando esporte enquanto política pública, não de realização somente de eventos, de talentos esportivos, de revelação de talento. Estou falando enquanto política pública de Estado. A proximidade com a educação eu vejo fundamental. Em que estrutura estaria junto com a educação? Seria uma outra secretaria ou se seria uma autarquia ou mesmo como fundação, mas vinculado, próximo à educação? E eu acho que é o caminho, até porque nós começamos com a educação, né?
E se a gente for analisar, só para fechar, Rocha, isso que o professor falou, ele está coberto de razão mais uma vez. Se a gente for analisar exemplos exitosos pelo mundo afora, vamos citar aqui, que a gente sempre cita, os Estados Unidos, né? Essa associação entre esporte e educação, ela é umbilical, né? Se tu vai para a faculdade, se tu vai para o college, se tu vai para a faculdade, se tu quiser praticar um esporte, tu tem que estudar, você é obrigado a estudar. É dali que nasce o potencial esportivo dos Estados Unidos, é completamente associado. Infelizmente aqui se desassociou, também não entendi, professor, por que se desassociou, porque elas andam em paralelo, elas andam em conjunto. E a gente precisa, sim, focar nesses exemplos positivos que nós temos fora para trazer dentro da nossa casa e tentar aplicá-los, né? Tanto o high school dos Estados Unidos, que é o nosso ensino médio, como o college, que é a faculdade, o esporte está desde o início associado até em cima. A gente pode replicar isso aqui.
Tá certo, Nicolas. Muito obrigado pela tua participação, Nicolas Stefanovic.
Um abraço a todos.
Quero agradecer ao professor Oswaldo Junclaus por vir ao estúdio, conversar conosco até agora aqui no Esporte na Rede e mandar um abraço para presidente da FESPORT, Natália Petri, também para o Júlio Castro, que é do setor de comunicação lá da FESPORT. Um grande abraço e nós vamos estar juntos, com certeza, na divulgação do esporte catarinense, também aqui pelo Esporte na Rede Destaques Esportivos, aqui pela Rádio Alesc, com a técnica de áudio de João Machado Pacheco Neto. Esporte alavanca do progresso social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio ALESC.